Olá a todos, estamos de volta com o podcast do Dar Voz ao Aftermarket e esta semana damos início ao tema do podcast de março. Este mês vamos falar sobre a concentração do negócio da distribuição de peças. E hoje, no microfone do Aftermarket, tenho não um, mas dois convidados. Bem-vindos, Tiago Domingues e Flávio Menino.
Olá, Joana. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que assistem ao podcast e esperemos dar um contributo valioso para este podcast.
O que é isto da concentração do negócio da distribuição de peças que está a existir aqui no aftermarket?
Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, quero cumprimentar o Flávio, o meu colega de painel, e agradecer imenso aos geral das oficinas por este tipo de iniciativas que são muito importantes para o mercado. A concentração do negócio de distribuição de peças é um fenómeno que já tem algum histórico um pouco por toda a Europa. Finalmente chegou a Portugal, talvez com um bocadinho de atraso, mas a verdade é que finalmente já chegou. A ideia tradicional do aftermarket português, que é muito atomizado e pouco interessante para o player externo, por conseguinte tem uma menor capacidade de fazer a diferença no mercado. Neste mercado tem muitas evoluções tecnológicas. Este fenómeno de concentração tem sido muito importante para as empresas ganharem um maior poder negocial e uma eficiência operacional. Este é o principal fator disto. Eu penso que a partir de agora foi virada uma página e este tipo de fenómenos irão ver-se muito mais vezes.
No fundo, o nosso negócio de distribuição de peças não é diferente dos outros setores, dos outros negócios. Isto acontece em todos os setores. A concentração do negócio agrega o negócio com o objetivo de aumentar a capacidade e o poder no mercado. Por isso, estou inteiramente de acordo com o que o Tiago referiu.
De que modo é que a AutoDelta, neste caso, e a Auto-Ositânia estão a concentrar o seu negócio? As vossas empresas já podem ser consideradas empresas que estão numa política de concentração do negócio?
Sim, podemos ser consideradas. Contudo, nós, em 2021, o Grupo Auto-Ositânia adquiriu a Braga Lease. Não numa perspectiva de concentração, mas sim numa perspectiva de consolidação da posição e aumento de cota do mercado. Para aumentarmos cota do mercado, nós temos duas formas: ou através da aquisição, que é uma forma mais rápida, ou através de um crescimento orgânico, através da construção do novo centro logístico nesta zona. É um crescimento mais lento. Optámos pela primeira opção, pelo crescimento mais rápido. Braga Lease era uma empresa de referência na sua região e com uma elevada cota de mercado, e achámos que era a melhor forma de crescer e aumentar a nossa cota de mercado nessa região. O nosso principal objetivo, à parte da concentração, foi tornar-nos mais fortes, mais sólidos para enfrentar os novos desafios do mercado, que cada vez são mais e cada vez são mais rápidos e maiores.
E no caso da AutoDelta?
No caso da AutoDelta, a entrada no capital, por parte do fundo Cresce 2, depois no capital da Dimag e da Alencar Peças, é uma operação de concentração de negócio, mas não é no âmbito tradicional. Ou seja, vai existir, existe e vai continuar a existir uma manutenção da estrutura de gestão de cada uma das entidades. Há uma autonomia de gestão em cada uma das empresas. Eu penso que o objetivo desta operação de concentração, da nossa, e penso que será transversal a grande parte das situações, é principalmente a busca de sinergias e capacidade de ser mais ágil. Não só em capacidade de resposta, capacidade de resposta de ser mais rápida, de disponibilizar os produtos para os clientes, mas também disponibilizar mais produtos e mais soluções. Dar mais ferramentas para entender melhor o que é a evolução do nosso mercado.
Quem é que beneficia então aqui com esta concentração no negócio da distribuição de peças automóvel? Quais é que são aqui os prós e os contras, Flávio?
Eu acho que, no fundo, e de forma geral, todos beneficiam com esta concentração. Toda a cadeia, desde o fabricante até ao consumidor final, tem uma oferta melhorada e mais competitiva, com mais soluções, uma oferta mais competitiva, não só a nível de produtos, mas a nível de serviços. O Tiago referia há pouco e muito bem. No nosso mercado, não é só a peça que interessa, é todo o serviço que está à volta, tudo o que está associado a essa mesma peça, seja a rapidez de entrega, a disponibilidade de stock, está tudo relacionado com os serviços associados. Por isso, com uma oferta melhorada e mais competitiva, toda a gente vai beneficiar. Os fornecedores também, porque vão ter clientes com maior volume, que se tornarão mais importantes e assim podem disponibilizar os seus produtos e os seus serviços com uma prestação de serviços muito melhor, e a mesma coisa do lado do cliente, ou seja, consegue obter melhores condições na compra de produtos, na prestação dos serviços que lhe são fornecidos, e isso permite que toda a cadeia seja beneficiada com esta concentração.
Já, quais é que são para ti os prós e os contras?
Os prós vai muito de encontro àquilo que o Flávio referiu, e a verdade é mesmo esta. Nós olhamos para o mercado português, quem está no mercado português tem de entender todos os elos da cadeia, porque se não entende todos os elos da cadeia, muito dificilmente se vai conseguir adaptar ao mercado português como ele é hoje. Em primeiro lugar, temos as empresas que são alvo de concentração, ou seja, os distribuidores, porque vão poder dinamizar novos produtos, marcas e serviços. Vão poder chegar às zonas geográficas onde não conseguem ser relevantes. Depois temos no segundo nível os retalhistas, porque os retalhistas são um nível que consegue ser altamente beneficiado com este tipo de operações. Porquê? Têm acesso a uma muito maior oferta, com muito maior rapidez. E, ou seja, consegue fornecer os seus clientes, as oficinas, muito melhor e muito mais rápido. E, por último, o mecânico e o condutor seguindo esta escadinha, ganham também. Porquê? Porque vão poder aceder aos melhores produtos e aos melhores serviços do mercado, com uma cada vez maior facilidade e, mais importante, com condições mais competitivas. Eu entendo, e eu penso que isto é um entendimento geral, que o grande contra das operações de concentração, o não respeitar as idiosincrasias de cada empresa, bem como não se adaptarem às tendências locais do mercado. E quando olhamos para o aftermarket, é preciso perceber tanto os players, como o parque automóvel e a capacidade de investimento dos consumidores.
Joana, se me permitires, também gostava de acrescentar outro contra, além de concordar com o que o Tiago referiu. Aqui, outro contra que podemos considerar com a entrada de novos players com maior dimensão será também a tendência para a deterioração das margens. Ou seja, basta um player esmagar a sua margem e entrar com preço. Nós que investimos em serviço, como o Tiago referiu, em rapidez de entrega, toda a logística de entrega, o preço vai ser fator fundamental. Basta um desses players começar a diminuir as suas margens e toda a cadeia vai sentir essa deterioração das margens.
Sem dúvida.
Como é que vocês prevêem, então, que se desenvolva esta tendência?
Esta tendência de concentração vai continuar. É uma tendência que é global, já existia no mundo há algum tempo, na Europa, e finalmente, como o Tiago disse, chegou à Península Ibérica, e a Península Ibérica é cada vez mais também um mercado atrativo para estes grandes players. Vários já afirmaram que querem investir na Península Ibérica porque é um mercado que lhes agrada e é um mercado que não está explorado nesse sentido. Por isso, acho que é uma tendência que vai continuar a desenvolver-se, e talvez a um ritmo cada vez maior.
Sem dúvida. Neste mercado, normalmente, eu já aprendi isto há alguns anos, fazer previsões é sempre complicado, nunca sabemos o dia da manhã. Mas a verdade é esta, na AutoDelta é uma situação que temos vindo a falar já há algum tempo. E mesmo falando com outros players, entendemos que já era uma necessidade que já vinha de trás, porque este fenómeno já começou na Europa e um pouco todo mundo há alguns anos atrás. E nós acreditamos que no futuro, a entrarem os players que vão entrar no mercado, a competitividade aumentar, as empresas nacionais, grande parte das empresas nacionais, vai ter muita dificuldade de fazer face à concorrência. Ou seja, esta tendência, digamos assim, acreditamos que vai passar por todos os elos da cadeia do aftermarket.
Então, na tua opinião, que alternativas é que devem que estes distribuidores de peças nacionais considerar?
Os distribuidores têm de procurar soluções deste género, têm de procurar operações de concentração que sejam benéficas para a sua empresa. A culpa neste momento nem são parte dos distribuidores, porque os distribuidores, mais cedo ou mais tarde, irão todos enverdar por operações deste género e tornar-se mais competitivos. O que mais me preocupa neste momento é a parte dos retalhistas, e os retalhistas têm de procurar parcerias e sinergias entre eles, seja através de grupos de retalho ou parcerias com os distribuidores, para poderem no futuro evitar e aqui abro aspas, as sentenças de morte que ao longo dos anos têm sido alvo por parte de muitas entidades deste mercado.
Flávio.
Eu concordo com o Tiago referiu. Quem sou eu para dizer o que é que as pequenas empresas podem fazer? Mas eu acho que estas pequenas empresas, como o Tiago referiu, têm alguns pontos fortes também. Eu acho que elas devem analisar o seu negócio e aproveitar esses mesmos pontos fortes, um dos quais o Tiago focou, que é a proximidade. São eles que estão com as oficinas, são eles que estão com o cliente final. E, por norma, têm um âmbito mais regional. Por norma, também são casas de peças que estão abertas há muito tempo, têm a antiguidade. Aproveitar esta antiguidade e esta proximidade, sempre no âmbito regional, para poderem utilizar essa alternativa para o crescimento do seu negócio. Apesar de tudo o que estamos a falar, estou convicto que estas pequenas empresas vão continuar a ter lugar no nosso setor e vão continuar a ser fundamentais, muito importantes.
Quais é que são então os segredos para saber vender bem e ter margens para o negócio ser rentável e sustentável? Isto é aquilo que toda a gente quer saber, então.
Exato, isso é a pergunta de US$ 1 milhão, não é?
É uma pergunta para queijinho.
No fundo, focando-nos aqui mais no vender o produto e nas margens, eu acho que devemos, aqui todos os players do setor, pensar mais numa oferta global, numa solução integral, do que na peça a peça. Porque a peça, esse conceito está completamente ultrapassado. Obviamente que as peças são fundamentais, é o nosso core business, mas a peça por si só está completamente isolada, não vai ter grande sucesso. É aquilo que estávamos a falar há pouco. As margens, se nos focarmos apenas no produto e baixar preço, obviamente que eu tendo o preço mais baixo vou vender mais, mas é uma estratégia de curto prazo que não é sustentável. O segredo aqui para manter margens e para vender nosso produto é vender o produto como uma solução integral e não apenas como uma peça.
Tiago, conta-nos então os teus segredos.
Cada dia que passa é cada vez mais complicado vender bem o produto e ter margens por ti. Cada dia que passa há uma redução das margens de comercialização e há um aumento dos custos de distribuição. Ou seja, é muito complicado nós podermos fazer a diferença. Mas há aqui um conjunto de pontos que achamos que é essencial. Em primeiro lugar, é essencial ter uma equipa de qualidade, seja em todos os setores da empresa. É importante porquê? Porque para ser capaz de delinear uma estratégia, um planeamento curto, médio e longo prazo e de os colocar em prática por toda a organização. Na estrutura acreditamos plenamente que não tendo uma equipa capaz de delinear uma estratégia e de colocá-la em prática, É muito complicado hoje em dia fazer a diferença. E depois temos de trabalhar com parceiros, ou seja, com marcas de relevo no mercado. O Flávio falava bem da solução global. É uma tecla que temos vindo a bater há alguns anos. Eu sei que eu e o Flávio, por exemplo, quando falamos sempre na solução global, e é uma tecla que vamos sempre batendo, e é verdade. Ter uma extensão de oferta grande associada a uma qualidade do produto e a um produto ou uma marca que seja capaz de apresentar soluções inovadoras, tanto para reparações tradicionais como para reparações já para inovações tecnológicas, é muito importante. E por último, é preciso olhar para o mercado. É preciso perceber as tendências, é preciso ver para onde é que o mercado se está a virar. Isto é um trabalho diário. Porquê? Porque é preciso, a cada dia que passa, com a tecnologia automóvel a mudar, e é preciso adaptar permanentemente a nossa oferta e abordagem.
Na vossa opinião, qual é que será aqui o futuro da distribuição de peças, Flávio?
Mais uma pergunta difícil. As previsões a longo prazo são muito difíceis de fazer.
É um mercado em evolução, como estávamos a falar, não é?
Era isso mesmo que ia referir, além do que acabámos de falar. O mercado em constante evolução, a tecnologia automóvel também em constante evolução, cada vez mais rápido, cada vez com maior complexidade, e isso torna cada vez mais difícil as previsões de médio e longo prazo. E como o Tiago referiu e muito bem, concordo inteiramente, temos que nos adaptar quase diariamente ao que está a acontecer à nossa volta para conseguirmos ter essa capacidade de prosseguir com o nosso negócio.
Onde é que pretendem estar posicionados daqui a alguns anos, a curto prazo, com esta aposta?
Continuamos a ser uma referência no nosso mercado, assumirmos como uma referência, já o somos, assim como a AutoDelta também é uma referência do nosso mercado, e queremos continuar a ser essa mesma referência tanto para nós como para os nossos parceiros. O mercado não vai funcionar com quem quer que se isole, acho que todos em conjunto também temos essa obrigação, digamos assim. Nós dependemos do mercado, nós fazemos aftermarket, pelo que eu percebi até agora, do tempo que estou no aftermarket, é um mercado muito resiliente.
Afinal, juntos somos mais fortes.
Como diz o lema, muito bem, concordamos inteiramente.
Tiago.
Esta era daquelas perguntas que há uns anos perguntávamos assim: então, como é que vê daqui a 5 anos o futuro da distribuição de peças? E acho que ninguém acertou na altura esse tipo de resposta. Mas a verdade é esta: temos neste momento, hoje em dia, um mercado muito atomizado, com bastantes entidades, e temos um mercado com poucos players capazes de fazer a diferença. Temos dois, três players, grandes distribuidores, que conseguem fazer a diferença, porque temos muito mais entidades pequenas. Acreditamos que tanto o fenómeno da concentração, a entrada de outros players, associada a questões como a sustentabilidade ambiental, a evolução tecnológica do automóvel, e aqui volta atrás na parte dos players, poderão entrar players com uma capacidade disruptiva que neste momento não temos no mercado. E será um mercado ainda mais competitivo. Estratégias globais, com estratégias um pouco centralizadas e com menos proximidade, mas que poderão ter o fator preço. E o fator competitividade do lado dele. Vai ser um mercado altamente competitivo. Eu acredito que daqui a um futuro muito próximo iremos ter um mercado muito competitivo. O nosso objetivo aqui na AutoDelta, eu podia fazer uma gravação da parte do Flávio e responder por mim. Porque a verdade é essa. E o trabalho de empresas que já são uma referência, porque bem ou mal somos ambos de empresas que são referências no mercado, é um trabalho que não é mais fácil, muitas vezes é mais complicado.
Responsabilidade
Porque
também.
é, exatamente. Temos de ser capazes de ir atrás da solução que ainda não existe no mercado e disponibilizá-la o quanto antes. Grande parte do mercado confia em nós para isso. O objetivo é continuar a ser uma referência, como dizia o Flávio. É manter, o que não quer dizer que seja mais fácil. Eu até acredito que seja mais difícil do que vir de fora e abrir do zero.
Chegámos ao fim do podcast de hoje. Muito obrigada aos dois pela vossa participação. Foi um gosto ter-vos por aqui.
Muito obrigado pelo convite.
Obrigado pelo convite, obrigado a todos que assistiram e obrigado ao Tiago por esta conversa tão agradável.
Um grande abraço, Flávio.
Um abraço, Tiago.
Quanto a nós, regressamos para a semana com um novo convidado e sob o mesmo tema. Já sabe, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e em jornaldasoficinas.com. Até já!